Paraná em Rede, conectando o Estado através da notícia.
O Dia das Crianças teve comemoração com estudantes conhecendo um estúdio de rádio na Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná. O desafio foi mostrar os encantos deste veículo que é tão importante para a nossa comunicação, para quem já nasce conectado.
Olá, eu sou a Shirley. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa escola. Estudamos na Escola Municipal Serra Wallenberg.
Meu nome é Isabela Vitória. Nossa escola é linda. Tem 2 quiosques de leitura, uma casinha com livros à disposição durante os intervalos.
Meu nome é Eduarda Martins Garcia. Estamos muito felizes em estar conhecendo o ar.
No estúdio da Rede AERP de Notícias, as crianças assumiram os microfones. Durante a semana, as professoras da turma do 4º ano trabalharam em sala de aula o funcionamento do rádio, de modo que todos estavam curiosos para entender o funcionamento do veículo. Muitos dos estudantes quiseram gravar para ouvir suas vozes no rádio.
Olá, eu sou Pietro. Eu gosto muito da nossa escola.
Olá, meu nome é Ana Júlia. Hoje vamos falar um pouquinho da nossa Semana da Criança na escola.
Meu nome é Beatriz. Por que você foi trabalhar em rádio?
Muitas delas deram depoimentos de como costumam ouvir rádio com os pais, avós e mesmo elas procuram ouvir músicas. O estudante Nuno Gabriel Cordeiro Rudinski foi bastante comunicativo durante a visita e espontaneamente chamou a atenção da direção da AERP para agradecer. Ele é um dos que ouvem rádio com os pais.
Obrigado pelo presente, agradecer.
A superintendente da AERP, Tiziane Pfeiffer, ressaltou ao grupo a importância do rádio para a comunicação e combate às notícias falsas. A professora Denise da Silva Godoy, que é pedagoga do Centro de Educação Infantil Raul Wallenberg, lançou o dever de casa para os estudantes, que seria verificar se os aparelhos celulares dos pais deles têm disponível rádio. A professora também agradeceu a recepção da AERP.
Essa visita cultural na empresa foi uma oportunidade de aprendizagem para as crianças, elas terem contato com uma emissora de rádio, todo esse impacto no meio de comunicação também que elas aprenderam. A gente só tem a agradecer a oportunidade pelos presentes e por todo o carinho da empresa, das pessoas, para com todos que estavam aqui hoje. Foi um momento muito especial.
Além da visita, os estudantes levaram para casa brindes de diversas emissoras que contribuíram para alegrar o Dia das Crianças.
Avião sem asa, fogueira sem brasa, sou eu, assim sem você. Futebol sem bola, piu-piu sem frajola, sou eu, assim sem você.
Muito obrigada, professoras.
De Curitiba, David Lira.
Hoje contamos com a participação do professor de Geologia da Universidade Federal do Paraná, Eduardo Salamone, que vai conversar com a gente sobre as matas no entorno dos rios, chamadas matas ciliares.
Preserve meio ambiente.
Olá, pessoal. Fizemos uma coluna sobre florestas. E agora nós vamos abordar um tipo de floresta peculiar, que é a mata ciliar. Essa mata está, em geral, nas margens dos rios, córregos, nascentes e lagos, ou qualquer outro tipo de corpo d'água natural. A mata de galeria é um outro tipo de vegetação ribeirinha, com diferença que as copas das árvores das duas margens se encontram e se entrelaçam. Tanto a mata ciliar quanto a mata de galeria são chamadas de vegetação ripária. As matas ciliares protegem os cursos d'água. Podemos dizer que são seu escudo natural, evitando erosão das margens, mas também garantindo uma espécie de filtragem. Elas evitam a entrada excessiva de sedimentos trazidos pela chuva e o consequente assoreamento dos cursos d'água. Elas também impedem a queda de resíduos tóxicos e lixo nas águas. A lei ambiental protege as matas ciliares para que o ambiente natural dos cursos de água seja preservado e conservado. Essas faixas são consideradas áreas de proteção permanente, que obriga-nos a respeitar seus limites. No campo, a supressão da mata ciliar é feita com o argumento de haver aumento de área de pasto ou plantio. Esse é um grande erro, pois a retirada sensivelmente provoca um ressecamento do solo e não se garante, então, a umidade local. Nas cidades, as matas ciliares não existem nos rios canalizados. Isso favorece o acúmulo de lixo e a degradação ambiental se torna crescente. Várias cidades possuem esse tipo de problema e Curitiba não escapa. O Rio Belém, da forma como está, por exemplo, é uma chaga ambiental que corta a cidade e que poderia ser resolvida com mais empenho dos cidadãos e dos órgãos públicos. A ciência é muito clara. A saúde de rios, córregos e riachos, nascentes e lagos, só se mantém se as matas ciliares ou de galeria estiverem preservadas. E isso, como consequência, irá manter a biodiversidade local e o nível da água do nível freático. Assim, as nascentes surgem naturalmente para abastecer os cursos de água. O que fazer, então, para garantir esse tipo de situação ótima? Preservar a mata ciliar é fundamental. Onde ela não existe, sua recuperação é tecnicamente viável e relativamente fácil. Mas o trabalho precisa ser contínuo, tanto nas propriedades privadas quanto nas públicas. O Paraná já manteve, por vários anos, um programa pioneiro de replantio das matas ciliares, em que houve a recuperação de mais de 59 mil hectares de matas, tendo sido plantados mais de 15 milhões de mudas. Deveríamos retomar esse programa. É possível recuperar rapidamente a saúde dos nossos corpos d'água? Sim. Os prefeitos e secretários de meio ambiente de cada um dos nossos municípios, além, é claro, de todos os cidadãos, são responsáveis para que tornemos nosso território muito mais verde do que já é. É preciso lembrar que dependemos de uma vegetação exuberante para que não tornemos o local em que moramos uma região semiárida. Aqui é Eduardo Salamone, professor de Geologia. Até a próxima coluna.
E para encerrar a edição desta segunda-feira, a coluna Pequenas Conversas com a médica Lucy Pfeiffer. Ela tem um alerta para os estímulos negativos da internet para os nossos jovens adolescentes.
Pequenas Conversas.
Estamos falando sobre crianças, adolescentes e seu desenvolvimento. Se falarmos de desenvolvimento e o mundo atual, quem sabe vocês poderiam olhar em volta e pensar quantos brinquedos, quantos jogos de parcerias seus filhos têm. Infelizmente, com esse admirável mundo virtual que o ser humano criou, tem-se uma nova sociedade. São 4 bilhões de internautas no mundo. E nem sempre vamos ter segurança com essas pessoas que estão nesse mundo paralelo ao nosso. A criança precisa brincar, precisa trocar, precisa de parceiros. Não podemos chamar de parceiros aqueles com quem elas jogam, mesmo nos jogos globais. É um mundo fascinante, se bem usado, mas um mundo extremamente perigoso que dá acesso a qualquer um no mundo dos nossos filhos e daqueles que cuidamos. Vocês sabem o que, seus filhos fazem na internet? Vocês sabem com quem eles têm falado? Quais são os últimos acessos? É preciso que a gente lembre aquela fala muito antiga: é não converse com estranhos. Isso era uma coisa, um conselho que se dizia às crianças e adolescentes sempre que saíam de casa. E hoje nós abrimos nossas portas, nossas casas, as informações de nossa família e de como vivemos a qualquer um desses 4 bilhões de internautas. É um mundo à parte, mais de metade da população do mundo, onde nós vamos ter as pessoas do bem e as pessoas do mal. E pessoas muito do mal, que são capazes de criar jogos e desafios que podem induzir à morte, que podem induzir a uma exposição dessa criança ou adolescente em uma sedução progressiva, onde todos os dados pessoais dos adultos, da criança, seus horários, podem ser conseguidos. Então, é muito importante que a gente acompanhe todas as atividades dos nossos filhos, não como cobradores, mas como parceiros, que a gente entenda. E muitos pais dizem hoje, ele sabe mais da internet e dos jogos do que eu. Que pena, porque Há tempos atrás, nós queríamos muito saber com quem nossos filhos andavam, com quem falavam e quais eram os valores dessas pessoas que os acompanhavam. Pense bem, eu não posso oferecer a meu filho algo que eu não posso controlar. Será que vocês não estão fazendo isso? Eu sou Lucy Pfeiffer, médica pediatra, psicanalista, e em parceria com a ERP, a gente vai trazer para vocês essas pequenas conversas de cuidados com as crianças e adolescentes.
Eu fico por aqui. Uma ótima segunda-feira, 15 de outubro, para você. Amanhã a gente se encontra por aqui. Ótimo dia.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.